Muito bem, irmãos, vamos dar seguimento ao nosso estudo de Atos 8. Atos 8, 26 a 40 é o texto que estamos estudando. Eu não vou ler o texto todinho de novo, porque é um texto longo e eu já li, acho que já duas vezes com vocês. Mas nós dividimos esse texto, eu fiz uma introdução e eu apresentei algumas verdades preliminares, algumas lições preliminares. Evidentemente, sendo preliminares, foram lições apresentadas antes de entrarmos no texto. E depois eu dividi o texto em quatro partes, em quatro porções. Nós já estudamos uma porção e meia. Nós dissemos que a primeira parte desse texto tem o seguinte título: a expansão da fé depende da direção de Deus. É a história de Filipe e o eunuco. E no comecinho já nós temos essa divisão que está baseada no versículo 26. O versículo 26 mostra isso, que a expansão da fé depende da direção de Deus. E nós olhamos esse versículo, aprendemos o significado dele. E eu mostrei para os irmãos também outros textos em Atos, especificamente Atos 16, de 6 a 10. Eu mostrei para os irmãos o modo como Deus dirige a expansão do Evangelho. E nós vimos isso, inclusive, num mapa aí sobre a Turquia, mostrando as tentativas dos apóstolos de ir para uma região e o Senhor dirigindo para outra. Enfim, nós aprendemos isso aí quando estudamos essa primeira divisão. A segunda divisão, o segundo título, está baseado nos versículos 27 a 31. Essa é a segunda divisão do nosso esboço. E o título dessa divisão é o seguinte: a expansão da fé é precedida pelo preparo dos ouvintes. É muito interessante observar isso na história que estamos estudando. A expansão da fé é precedida pelo preparo dos ouvintes. Quando eu digo preparo dos ouvintes, eu quero me referir ao preparo realizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo prepara o caminho. Ele faz com que surjam algumas coincidências, entre aspas, que não são coincidências, mas ele faz com que elas aconteçam. E nós percebemos isso na história aqui do eunuco, de Filipe e o eunuco. Nós percebemos essas coincidências. E o texto que nós estamos estudando aqui, os versículos 27 a 31, mostra algumas delas. Depois, nós apontamos a terceira divisão, e a terceira divisão, o nome da terceira parte, baseada nos versículos 32 a 35, é a seguinte: a expansão da fé está ligada ao ensino das Escrituras. Essa é uma verdade teológica fundamental. A expansão da fé está ligada ao ensino das Escrituras. Por que nós podemos dizer com tranquilidade que a fé cristã não está se expandindo no Brasil? Por quê? Ah, mas os evangélicos têm crescido. Por que podemos dizer, olha, as igrejas evangélicas têm crescido, mas o evangelho não? Por uma razão muito simples: o evangelho não é pregado. A palavra de Deus não é pregada. Então, o que tem crescido é o número de pessoas interessadas em se aproximar de uma instituição que promete bens materiais e alegrias nesta vida. É isso que tem crescido. O número de egoístas religiosos tem crescido. O número de interesseiros religiosos tem crescido. O número de supersticiosos tem crescido no meio evangélico. Não tem crescido o evangelho, porque para crescer o evangelho é necessário a pregação autêntica. E isso nós podemos contar nos dedos os pastores que estão pregando o evangelho autêntico. E em quarto lugar, a nossa última divisão, a expansão da fé ocorre sem constrangimentos. Isso nos versículos 36 a 40. Os versículos 36 a 40 mostram isso. A expansão da fé ocorre sem constrangimentos. Eu não tenho que impor a fé a ninguém, não tenho que brigar para a pessoa ser crente, não tenho que bater nela, discutir com ela, xingar a religião dela, não. Para que ela seja crente, eu não preciso fazer essas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo já prepara a pessoa para recepcionar a fé cristã. Ele já trabalha na terra, no terreno do coração da pessoa, para que quando a semente seja lançada ali, aquela semente frutifique sem que haja nenhuma briga, nenhuma agressão, nenhuma violência, nada disso, como a gente vê ao longo da história da igreja. Os diversos movimentos de expansão impondo a fé aos povos, às vezes até de forma violenta, ameaçadora. Você tem que crer, senão você vai sofrer as consequências. Isso não existe no cristianismo autêntico. Muito bem, essas são as quatro divisões que nós temos aqui nesse texto. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode falar, não tem problema. No nosso culto da manhã, as pessoas têm liberdade para se manifestar perguntando o que quiserem. Não tem problema. No culto da noite, o nosso formato é mais formal. É um sermão mesmo, é uma palestra. É uma homilia. Aí não dá para dar a oportunidade para os irmãos falarem. Não tem como, porque o formato é outro. Agora, na quarta-feira e no domingo de manhã, nós damos oportunidade para os irmãos participarem com suas dúvidas, com as suas impressões, com as suas contribuições. Podem ficar à vontade para fazer isso, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão. Pastor, olha, eu não entendi essa parte e eu vou explicar de novo. Pastor, eu tenho uma dúvida. Se eu souber, eu explico. Se eu não souber, eu vou dizer, eu não sei explicar isso para você. Sem problema nenhum, vou falar isso com toda honestidade, sem problema nenhum. E vou estudar mais para responder depois. Tudo bem, então? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que nós já expusemos desse texto até agora? Você, Isabela? Você levantou a mão? Ah, não. Ah, você está coçando o braço assim. Ah. Ok. Então, vamos então olhar. Nós olhamos a parte 2, a expansão da fé é precedida pelo preparo dos ouvintes. Veja aí o versículo 27. Olha só. O trechinho vai do 27 ao 31 nessa segunda divisão. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Nós chegamos até esse trechinho aí, até o versículo 28. Nós não chegamos a explicar direitinho o versículo 28, tivemos que parar no comecinho aí do versículo. Os irmãos sabem o que é um etíope, pode colocar o mapa lá, o que era Etiópia na época, ou não era Etiópia o nome, né? Mas era o Império Núbio. O Império Núbio aparece aí, já está aparecendo aí. Você vê ali o Egito, e para baixo do Egito você vê o Sudão. Está vendo ali? Estão vendo? Ali pertinho ali do Mar Vermelho. Esse império que eu falei para vocês, ele abrangia essa região aqui, ó. Essa região aqui, esse quadrado que eu estou fazendo com a luzinha vermelha, que era conhecido na época pelos gregos e pelos romanos, era conhecido como os confins da terra. Essa parte aqui. Ok? Então, o eunuco etíope pertencia a essa região. Ele era um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Candace não é nome próprio. Candace é um título, como faraó também não é nome próprio, é um título. E Candace significa rainha mãe. O eunuco, ele era um alto oficial, ele cuidava do tesouro da rainha. Ele era o Paulo Guedes do Império Núbio. Ele era o ministro da fazenda, ministro da economia. Ele era isso naquele império. Então era um homem muito importante. O que é um eunuco? Eunuco é alguém emasculado, é alguém que foi castrado. O eunuco, os eunucos naquela época, eles cuidavam de haréns, daquele conjunto de concubinas que os soberanos tinham. Quanto mais mulheres eles tivessem, mais poder eles demonstravam com isso. Eles diziam, olha, no meu harém eu tenho 100 mulheres. Isso mostrava que ele tinha muita riqueza, tinha muito poder. Esse eunuco, ele não cuidava de um harém. Com o passar do tempo, os eunucos, por estarem inseridos nas cortes e participando do dia a dia, do coração das cortes, os eunucos ganhavam a confiança dos soberanos e eram dados a eles, então, cargos ainda mais importantes. Certamente foi o que aconteceu com esse homem, com esse eunuco etíope. Ele parou de cuidar, talvez, né? Talvez tenha parado de cuidar de um harém, e passou a cuidar dos negócios, do tesouro da rainha. Então era um homem muito importante, que tinha se tornado um adepto, um homem temente a Deus dentro do judaísmo. Observe bem, fique atento para essa expressão. Quando nós dizemos que no judaísmo existiam gentios que eram tementes a Deus, nós estamos usando essa expressão num sentido técnico, era uma classificação, era um tipo inferior de prosélito. Tinha duas formas como um gentio poderia se converter à religião de Israel. Ele poderia se tornar um temente a Deus. Esse temente a Deus não era totalmente comprometido com o judaísmo, não era. E tinha o prosélito. O prosélito era um gentil que tinha virado judeu. Ele assumia totalmente a religião judaica, a lei judaica e os rituais judaicos. Esse era o prosélito mesmo. Era o prosélito, ele era um judeu completo, só que não tinha nascido judeu. Tinha ele, então, e tinha o temente a Deus. Cornélio, por exemplo, era um temente a Deus, não era um prosélito completo. Uma das diferenças, o temente a Deus não era circuncidado. O prosélito era circuncidado. O eunuco não era circuncidado. Por quê? Por razões óbvias. Não tinha como circuncidar um eunuco. Ele tinha sido castrado. Então, ele não podia nem mesmo ser um prosélito. Ele era um temente a Deus, mas ele não podia adentrar na região do templo. Ele não podia. Não era admitido ali dentro do templo. Não era admitido. E nem podia, se quisesse, se tornar um prosélito. De forma nenhuma. Deuteronômio, capítulo 23, proibia os eunucos de serem prosélitos. Eles não eram admitidos na congregação de Javé, não era admitida a sua presença lá. Muito bem, esse eunuco então era um temente a Deus, e ele tinha ido a Jerusalém. Olha aqui o mapinha, presta atenção, olha aqui, peraí, não desça tudo. Ele sai daqui dessa região, olha o Rio Nilo aqui, as diversas cachoeiras do Rio Nilo, pegava aqui da primeira até a sexta cachoeira, descia aqui, catarata, né? Cachoeira é meio macumbeiro que fala, né? Então aqui, catarata. Então as cataratas aqui do Nilo, descia aqui para cá, e aqui para cá, né? E aí ele tinha subido, atravessado aqui, ó, o Egito aqui, aqui é o norte do Nilo, aqui o delta do Nilo aqui, ó. Aqui o mar Mediterrâneo, então ele tinha passado por aqui, certamente entrado aqui e entrou em Israel, olha aqui o Neguebe aqui, ó, região sul de Israel, tinha subido, passou ao mar morto aqui, bem pequenininho, ele foi subindo e chegou aqui pertinho aqui, ó, Jerusalém aqui, ó, pertinho aqui, é Jerusalém, aqui o Rio Jordão, bem pequenininho, né? Se quiser aumentar, pode aumentar essa parte aqui. Então ele fez essa viagem aqui. E estava voltando. Ele estava voltando a Jerusalém aqui, ó. Jerusalém está aqui, ó. Ele estava voltando, estava descendo aqui assim. Descendo. Quando Filipe, que estava em Jerusalém, foi ao encontro dele. Ele ia voltar para cá, ele ia fazer isso aqui, ó. Descer para cá. Esse era o caminho dele. Descer para o sul, ir para o oeste, descer para cá, que é onde hoje é a Arábia Saudita. É descer para cá, aqui é a península, né? Península do Sinai. Só que ele não ia para cá, não. Se ele viesse para cá, ia morrer de sede. Ele ia descer para cá e continuar a trajetória dele, certamente perto do Nilo, até chegar no seu reino. Tá bom? E aí é nesse cenário que acontece a história, então. É nesse cenário aí. Tá bom? Agora, notem bem o que acontece. Então, nós vimos aí o versículo 27, falando desse etíope eunuco, esse alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, ali, por isso que eu falei que ele era o Paulo Guedes. Ele viera adorar em Jerusalém, mostrando que ele era um temente a Deus, ainda que não pudesse ser um prosélito, e estava de volta, já mostrei o caminho para vocês, assentado no seu carro. Ele era alguém da corte, certamente havia guarda, guardas ali, uma grande comitiva, era uma viagem longa, muito longa viagem, bem longa, uma viagem desagradável também, porque era calor, era, essa região é uma região deserta, desértica, então é quente, e ele ia descendo e ele ia lendo o profeta Isaías. Eu brinquei com vocês dizendo, por que será que ele gostava do profeta Isaías? E eu falei que ia contar hoje. Eu acho que ele gostava do profeta Isaías por causa do capítulo 56. Veja o capítulo 56, veja o que dizem os versículos 3 a 8. Isaías 56, 3 a 8. Pergunta para vocês, só para... acabei de falar agora, não é para esquecer. Veja, lembre-se do que eu falei. O eunuco podia entrar no templo? Sim ou não?
Não.
Ele podia ser aceito como um adorador pleno?
Não, não podia.
Por quê? Primeiro, ele tinha limitações físicas para isso. Ele era um eunuco. Segundo, ele era um gentil. Um gentil que já não podia entrar, impossibilitado de se converter plenamente. Não tinha como. Então era um homem que ele abraçou aquela religião, aquela fé, mas ele era um homem, um crente, né, um fiel de quinta categoria. Ele era um fiel de quinta categoria. Ele não chegava ao nível dos demais. Ele não chegava ao nível de um prosélito. E não chegava, muito menos chegava ao nível de um homem que, de um judeu, ali ortodoxo, ali adorando no templo, longe disso. Então ele era alguém, dentro da própria fé dele, ele era alguém rejeitado, discriminado. Ele era alguém assim. Mas ele amava Deus, ele queria conhecer o Deus de Israel. Então ele mesmo assim, ele ia a Jerusalém para as festas, para adorar ali e tudo mais, mesmo dentro dessas limitações. Agora veja o que fala Isaías 56, versículos, o que eu falei? 3 a 6, é isso? Eu falei o quê? 3 a 8? Ah, tá, 3 a 8, tá aqui então. Eu vou ler para vocês aqui, veja aí, Isaías 56, 3 a 8, olha a profecia de Isaías acerca do futuro, olha só o que diz: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Olha aí, é uma profecia referente aos gentios que amavam o Deus de Israel e referente aos eunucos. Opa, ele gostava desse texto, certamente. Certamente ele lia Isaías até porque ele, nossa, Isaías fala uma coisa legal sobre os eunucos. E agora olha a sequência. Olha, se você fosse um eunuco, Deus te livre disso, mas se você fosse um eunuco, imagine o seu sentimento ao ler isso aqui. Um eunuco temente a Deus, imagine o seu sentimento ao ler isso aqui. Olha só, 4, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Que eunucos são esses? Os eunucos que tinham abraçado o judaísmo, os eunucos que tinham abraçado a aliança mosaica. Não tinha nova aliança ainda nessa época. Então, e a antiga aliança exigia essas coisas, a observância dos sábados. Essa aliança passou, nós aprendemos em Hebreus, mas a aliança antiga exigia essas coisas. E era o caso do eunuco. O eunuco vivia, ele viveu no tempo do Antigo Testamento, no tempo da antiga aliança. Ah, mas o livro de Atos é na nova aliança. Eu sei, mas a nova aliança só foi inaugurada quando Jesus morreu. Então o eunuco, ele nasceu na época da antiga aliança, da lei mosaica. Até Jesus nasceu sob a lei, diz o apóstolo Paulo, nasceu sob a lei. Sob o pacto mosaico, sinaítico. Foi nessa aliança que ele nasceu. E ele viveu a sua fé dentro dessa antiga aliança. Então quando ele lia esse texto, ele fala, está falando de mim.
Esse texto está falando de mim. Eu sou esse eunuco que abraçou a aliança mosaica. Eu sou esse eunuco que guarda as leis de Moisés, ele dizia. E veja a sequência. Olha só. 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. O quê? Mas eu não posso nem entrar no templo. Mas eu vou mudar isso, diz o Senhor. Haverá um dia que eu vou mudar tudo isso. Os eunucos que agora não são aceitos na minha casa serão aceitos. E os gentios que não são aceitos serão aceitos também. E ele prossegue: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Notem, o eunuco era eunuco. E era o que mais? Gentil. Ou seja, essa profecia se encaixava perfeitamente na realidade dele. Ele dizia: olha, eu sou as duas coisas. Eu sou eunuco e eu sou gentil. E Isaías fala que haverá um dia em que essa aliança que existe agora e que eu observo, ela vai sofrer alguma alteração. Não sei o que é. Porque essa lei proíbe que eu me aproxime. Mas de algum modo essa aliança vai sofrer alguma alteração. Ele não sabia. Talvez, né, lendo o resto, ele chegasse à conclusão da nova aliança, lendo Ezequiel, lendo Jeremias. Devia ler tudo. Então sabia: vai haver uma aliança nova, vai haver uma aliança diferente. E nessa aliança diferente eu vou ser admitido plenamente na casa de Deus. Isso vai acontecer um dia. Então ele certamente gostava desse texto e ficava lendo esse texto. Ele estava lendo o capítulo 53, não o 56. Estava lendo o 53. No 53 também tem uma coisinha que eu acho que ele gostava muito. Mas a princípio o que mais chama atenção é o 56. O 56 falava direto com ele. Eu sou eunuco e eu sou gentil. Esse texto tem promessas para mim. Um dia eu serei recebido sem nenhum preconceito, sem nenhum tipo de rejeição. Eu serei recebido nos átrios do meu Deus. Isso vai acontecer um dia. O profeta fala sobre isso, o profeta fala sobre mim. Então, certamente, o eunuco se sentia consolado por um texto como esse. Ok? Natan. Como eles sabiam que esses homens eram eunucos? É. Bom, eu realmente não sei como era feito o exame. Né? Como sabia que esses homens eram eunucos? Eu acredito que eles próprios deviam dizer isso. Não sei se havia alguma marca neles como um escravo eunuco, mas eu não sei como era, não. Eu vou tentar descobrir isso aí. Quando a questão envolvia, por exemplo, sei lá, atletas, era fácil saber a condição da pessoa, se ela era, por exemplo, circuncidada ou não. Era fácil saber porque nesses jogos todos, os atletas, eles jogavam nus. Os seus treinamentos e os jogos eram feitos com os atletas nus. Então isso mostrava se alguém era judeu ou não era judeu. E quando alguém era judeu circuncidado, esse atleta ele era ridicularizado pelos demais atletas. Tanto que existiam atletas que tentavam desfazer a circuncisão. E havia tentativas técnicas, né, para tentar fazer isso, para tentar desfazer a circuncisão. Não era fácil, mas eles tentavam fazer isso. Agora, o caso de um homem da corte como este aqui, ele não se expunha dessa forma. Então, não sei como era verificado, não. Eu não sei como era. Eu acho que isso tinha que contar com a honestidade da pessoa. Ela se apresentar e certamente, né, não, a condição da pessoa não era segredo. Até pela função que ela vinha exercendo já há algum tempo. No caso de cuidar de haréns. Sabia, ó, aquele homem é um eunuco. A fama dele se espalhava nesse sentido. Agora, uma verificação visual, eu não sei como era feito, não. Eu vou tentar olhar esse verbete, né, eunuco, para saber se há alguma informação sobre isso aí. Alguém sabe? Quem sabe? Alguém sabe como era feita a verificação? Só com confissão? Eu não sei como era feito, Natan. Boa pergunta essa aí. Oi? O corte do cabelo? Ué, não sei. Uma camiseta, né? I love eunuchs. Oi? Talvez, né? Sim. É, pode ser, porque assim, essas coisas não eram, não tinha como ocultar. A corte inteira iria saber disso. E essa corte o acompanhava. Então, acho que não havia como esconder isso. É como o judeu que tentava esconder que é circuncidado. Tinha. Não tinha como. Num dado momento, ia descobrir que ele tinha sido circuncidado. A não ser que houvesse no próprio templo algum tipo de verificação. Pode ser isso também, né? Pode ser que houvesse algum tipo de verificação no templo. Pode ser. O risco era grande, né? O risco de profanar isso era grande, era pena de morte. Quem tinha levantado a mão? Quem mais tinha? Ali? Lá, Heron. Ah, tá, para a posição, é. É que nem todo oficial era eunuco. Nem todo oficial era eunuco. Aqui, depois lá.
Não podia, porque ele não podia entrar no templo.
Oi?
Por favor, a verificação do templo.
Ah, não podia, é porque...
Não podia.
É, tinha que ficar na porta, né? Porta. Se fosse uma verificação, teria que ser na porta. E ali? Nada? Ok. Podemos prosseguir? Se alguém achar, então, como descobrir que alguém é eunuco. Então, você me dá uma lua aí. Devia ter alguma forma, né, Natan? Não sei. Mas nenhum livro que eu li fala sobre a forma de verificação. Bom, irmãos, então vejam aqui o que o livro de Isaías falava sobre os eunucos. Isso vai acontecer um dia? Tudo indica que quando o Senhor voltar, haverá o cumprimento dessas profecias. Vai haver, isso aqui nunca se cumpriu. Isso aqui que estamos lendo aqui, Isaías 56, isso nunca se cumpriu. Pastor Thomas, você conhece a história do Antigo Testamento e a história do período interbíblico. Isso aconteceu já na história do judaísmo? De haver uma mudança e agora os gentios e os eunucos podem entrar e ser admitidos nos átrios do templo? Aconteceu já? Não. Então Isaías falhou. Não? Não. O que acontece aqui é que isso ainda vai se cumprir. Isso vai se cumprir um dia. Mas como? Vai ter outro templo? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Mas nós não sabemos detalhes específicos sobre o funcionamento disso. É algo envolto numa nuvem. A profecia bíblica, nesse aspecto, ela é envolta numa certa nuvem. Nós não entendemos muito bem como isso vai funcionar, porque não há revelação bíblica suficiente para nós sabermos isso. Muito bem. Vamos prosseguir mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Veja aí, versículo 29, olha só o 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Note bem, eu estou dizendo aqui que a expansão da fé precisa pelo preparo dos ouvintes. Aquele ouvinte já estava sendo preparado? Ele já era um temente a Deus. Ele já conhecia o Deus de Israel. Ele já tinha sido atraído pelo Deus de Israel. Ele já tinha... E agora, ele está lendo o profeta Isaías. Olha como Deus está preparando tudo. Está preparando ou não está? Ele coloca Isaías nas mãos do eunuco para o eunuco ler. Então há um preparo de Deus para esse encontro. Deus dirige Filipe, mas está trabalhando aqui. Ele está trabalhando com Filipe, levando Filipe para o caminho de Gaza. Ele está levando Filipe para lá, dando uma ordem para ele, mas ao mesmo tempo ele está preparando o ouvinte. Ele está preparando o evangelista e está preparando o ouvinte. O ouvinte já é um temente a Deus, já é alguém que está lendo o profeta Isaías. E vejam então. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Por que ele falou isso? Porque Filipe estava lá, naquele caminho, sem saber o que fazer. O Senhor mandou eu vir para cá. E agora eu faço o quê? Tenho aquela comitiva andando lá. Chega perto. Eu não vou chegar perto se Deus não mandar. Tem seguranças lá, certamente tinha seguranças lá. É um homem importante. Como é que eu vou chegar perto? Como é que eles vão deixar? Curiosamente, Filipe chega perto sem nenhum problema. É muito estranho isso, imaginem. Imaginem uma comitiva ali com segurança certa. No texto não fala de seguranças, mas certamente tinha. Ninguém viajava, alguém com status desse não viajaria nunca sem segurança nenhuma. E ele certamente tinha seguranças ali. Mas Filipe se aproxima sem nenhuma oposição. Dá para imaginar isso? Vem aqui em São Paulo o presidente dos Estados Unidos. Chega aí. E Jesus fala para você: ó, chega perto do carro lá para conversar com ele. Meu Deus, se eu chegar um pouco perto, eu sou baleado. Porque deve ter de sniper em volta. Se eu chegar perto, vai ser um tiro. Não vou chegar. Não, vai, pode ir. E você chega perto e vai andando junto. E não acontece nada. Ninguém te incomoda. O texto mostra isso. Filipe chega perto, olha aqui, ó. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, olha que perigo. Ele correu e chegou perto do carro e ouviu ler o profeta Isaías. Como é que ele ouviu? O eunuco estava lendo em voz? Em voz alta. Que era o costume na época. Na época as pessoas liam em voz alta. Por quê? Até para não distrair. Quando você lê em voz alta, você guarda melhor, você se concentra melhor. Na antiguidade as leituras eram assim, eram em voz alta. Eu falei para vocês na semana passada que Ambrósio de Milão, no século V para o VI século, Ambrósio de Milão, ele lia só com os olhos. E todo mundo estranhava isso. As pessoas iam no escritório dele para sentar na frente dele e ficar olhando para ele. Olhando ele ler, que achavam curioso. Iam lá, a porta do escritório dele ficava aberta, eles iam lá, sentavam e ficavam olhando. Achando interessante, ele olhando para o livro e lendo. Aí a pessoa ficava um tempinho ali olhando, achando curioso, interessante, e ia embora. Iam lá só para isso, para ver ele ler, que achavam curioso. Não era o costume na época, só lia em voz alta. E aqui o eunuco está lendo em voz alta. Então veja, ele ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Versículo 31. Aí a pergunta do Felipe, né? Compreendes o que vens lendo? Assim, com essa pergunta, o Felipe está se dispondo a fazer o quê? Hã?
Explicar.
Explicar. Agora, prestem atenção. Ele precisa explicar esse texto como um cristão. E como é que o cristão interpreta um texto? Como é que o cristão interpreta um texto como esse que ele estava lendo, que o texto vai aparecer daqui a pouco no versículo 32? Como é que um cristão interpreta um texto como esse que estava sendo lido? Ele interpreta esse texto, um texto como esse, da perspectiva cristológica. Só o cristão faz isso. Ele vê um texto, ele fala assim: esse texto está falando sobre Cristo. O judeu não lê desse jeito. Os rabinos não leem desse jeito. O que Filipe está fazendo é se aproximando do carro e dizendo: olha, eu posso explicar isso para você. E eu posso explicar esse texto para você de uma perspectiva que você não conhece ainda. Sob uma lente, usando uma lente que você nunca usou. E essa lente que você nunca usou vai mostrar, vai revelar Cristo aí. Mas como é que você sabe disso? Porque o Senhor Jesus, ele deu essa lente para os apóstolos. Os apóstolos aprenderam, eles tiveram a mente aberta para enxergar Cristo nas Escrituras. É interessante isso aí. É claro que Cristo não está em cada detalhezinho da Escritura, claro que não. Mas há muitas partes da Bíblia que mostram Cristo. E o Senhor Jesus capacitou os apóstolos para enxergar Cristo nessas passagens. E os apóstolos transmitiram isso para os seus ouvintes. E os apóstolos transmitiram isso para nós através dos seus escritos. Então o que nós temos aqui? Nós temos Filipe tentando, se aproximando do eunuco e se oferecendo para explicar o texto de Isaías com a lente cristã. Vamos ver como essa lente cristã foi entregue? Vamos ver? Dá uma olhadinha em Lucas 24. Olha só Lucas 24. Foi o dia em que Jesus entregou a lente correta para os seus seguidores. Veja Lucas 24. Lucas 24. O que tem em Lucas 24? Aí já não é o cenário já não é o caminho de Gaza. É outro caminho. Que caminho que é? Hã? Lucas 24. Que caminho que é? Caminho de Emaús, é outro caminho. Aliás, é interessante. Muita gente fala que a história do eunuco é muito parecida com a história no caminho de Emaús. Muita gente fala isso. Porque mostra Jesus aparecendo no caminho, como Filipe apareceu no caminho. Mostra Jesus explicando as Escrituras, como Filipe explicou as Escrituras. E mostra Jesus desaparecendo, como Filipe desapareceu. Então dizem, ó, é muito semelhante à história do caminho de Emaús e à história do caminho de Gaza. Tem muitos detalhes semelhantes. E é Lucas o autor dos dois, né? Então talvez Lucas tenha já narrado de uma forma um pouco parecida para trazer alguma lembrança na nossa cabeça. Veja aí o versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. O que Jesus fez aqui? Ele deu para eles uma lente cristã. Ele abriu a mente deles. Olha, agora vocês vão ver, agora vocês vão entender as passagens bíblicas que falam a meu respeito. Os outros que não creem em mim não vão receber isso. Vocês sim, vocês vão receber uma lente na mente, uma lente nos olhos, no cérebro, na mente. E essa lente vai fazer com que vocês percebam quando o texto fala a meu respeito. Filipe tinha essa lente? Tinha. Ele sabia, quando ele lia Isaías 53, que foi o texto que ele leu, que o eunuco estava lendo, ele sabia que aquele texto falava de Jesus, mas o eunuco não. Então Filipe, que tinha esse entendimento que Jesus tinha dado aos seus seguidores, aos apóstolos, e que Filipe tinha aprendido, ele agora vai ensinar para o eunuco. Olha como você tem que entender esse texto aqui. E começou a explicar que aquele texto falava de Jesus. Veja aí a sequência então. Veja aí. Estamos aqui no versículo 31. Olha que bonito agora. 31 fala assim. Eu acho muito legal esse 31 aqui. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Hã? Olha que bonitinho, né? Não é bonito isso aqui? Como é que eu vou entender isso? Eu estou lendo esse texto de Isaías 53, mas como é que eu vou entender se não houver alguém que me explique? Ele fala. Muito humilde a atitude dele, né? Muito humilde. Um homem como ele, um homem da posição dele, dizer isso. Note, o que Deus está fazendo no coração desse moço? O que ele está fazendo? Está preparando, colocando uma disposição para aprender. Eu quero aprender. Explique para mim. Eu não entendo o que está escrito aqui, mas eu tenho uma sede enorme de entender esse texto. Eu quero que você me explique. Mostre para mim o que está acontecendo, do que esse texto está falando. Ele tem essa disposição que Deus já colocou no coração dele. Isso não é normal. Isso não é natural. Não é. Você percebe que não é natural quando você evangeliza as pessoas. Quando você evangeliza alguém, geralmente você abre a Bíblia, a pessoa fecha a cara. Já percebeu isso? Você não precisa abrir a Bíblia. Basta você citar a Bíblia. A pessoa faz o quê? Tem uma reação física notável. Quem evangeliza sabe disso. Você fala, olha, a palavra de Deus, a Bíblia diz, a pessoa faz assim, ó. Faz ou não faz? É involuntário. É involuntário. É a reação física, é involuntária. É face, aparece na face dela a repugnância. Se você fala assim, olha, Buda disse, é normal. O rosto dela, Buda, legal. Você fala, olha, Chico Xavier falou, normal. Mas se você disser assim, olha, a palavra de Deus no Evangelho de João, eu vou citar aqui para você, deixa eu mostrar para você. Meu Deus, na hora é assim, ó. Pode ver. Quer fazer o teste essa semana? Faça o teste. É assim. A reação é facial, é corpórea, é física. A pessoa se ajeita. Começa a olhar para os lados. Ela não pode suportar isso. Não pode. Mas aqui o que nós temos é algo diferente. E por que é diferente? Porque ele fala, olha, eu quero aprender isso aqui. O que acontece aqui é que o Espírito Santo que estava atuando em Filipe, dirigindo Filipe, está dirigindo aqui o eunuco, preparando o coração dele. É assim. Sabe como você se converteu? Você pensa que foi você, né? Ah, eu sou inteligente, entendi tudo, né? Eu sou mais esperto que os outros que são bobo. Eu tenho a cabeça mais aberta, eu sou menos burro. Olha que burro que é. Eu não, sou inteligente. Você acha que foi isso? Você acha que foi isso? Sua capacidade? Você acha que você se converteu porque você tem uma pegada melhor? Você acha isso? Você acha que você se converteu porque você tem a percepção mais clara das coisas? Que você tem uma mente mais aberta? Você acha isso? Doce ilusão. Olha, se o Espírito Santo não tivesse preparado você ao longo do tempo, afofando o terreninho do seu coração, removendo as barreiras devagarinho, quando alguém chegasse para você, aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, e falasse do Evangelho, sabe o que você ia fazer? Quer que eu faça de novo? Sabe o que você ia fazer? Você ia fazer assim, ó. Você ia fechar seu coração na hora. E você ia se afastar dessa pessoa para nunca mais chegar perto dela. É o que aconteceu. Então, se você, quando alguém anunciou o Evangelho, você, naquele momento, você olhou para a pessoa e falou, mas me explica melhor. Se você fez isso, foi porque o Espírito Santo estava trabalhando em você e fez você cruzar o seu caminho com esse evangelista, com essa pessoa que falou de Jesus para você. Tudo foi graça, tudo. Tudo foi favor de Deus sobre a sua vida. Tudo. Nada foi porque você foi mais inteligente, mais bonito e tudo mais. Nada disso. Foi a graça de Deus que atuou em você. Não tenha dúvida disso. Como atuou naquele homem, naquele eunuco no caminho de Gaza. Veja aí. Versículo 31. Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou. Olha que legal isso aqui. Esse versículo 31 acho que é o mais bonitinho que eu acho. Não sei, eu gosto dele. Porque olha só. Ele convidou o Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Eu gosto de ver a cena na minha mente. Eu gosto de imaginar a cena. Ele sentando ali, pegando o rolo, né? E explicando ali. É tão bonito isso. O Espírito Santo fez tudo. Tudo. E agora os dois estão dentro do mesmo carro. Não dá para imaginar uma coisa dessas? Você dentro do carro do Paulo Guedes? Com o Evangelho de João dos Gideões na sua mão? Né? Explicando para o Paulo Guedes as escrituras? Você estava, sei lá, lá na Jova Rural? Né? Em Guarulhos, confins da terra, sei lá. Né? e o Espírito te leva até, e pouco tempo depois você está ali dentro da limusine do Paulo Guedes, lendo Isaías com ele, e ele perguntando: olha, me explica melhor isso, eu não entendo esse texto. Gente, isso aqui é a coisa mais linda da terra. Imagine essa cena: Felipe no carro do eunuco, com aquele rolo de Isaías nas mãos, explicando para ele o texto bíblico e o eunuco ali aprendendo. Então, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui, até o versículo 31, é isso: a expansão da fé é precedida pelo preparo dos ouvintes. Não só dos ouvintes, mas também do pregador. Deus fez tudo acontecer, colocou aquele eunuco naquele caminho, colocou aquele rolo de Isaías nas mãos do eunuco, colocou Filipe naquele caminho também, preparou o coração do eunuco, tudo para fazer com que a fé se expandisse e chegasse ao Sudão, que eram os confins da terra daquela época. Muito bem, vamos agora ao terceiro item. Tudo bem até aqui? Estão gostando do eunuco e de Felipe? Uma dupla, dupla bonita, né? Uma dupla cativante essa, né? Então, se tiver a dupla sertaneja gospel, pode chamar, né? Felipe e eunuco. Né? Só que o outro lado não vai querer o título, né? Não vai gostar. Né? Mas é uma dupla interessante, é uma história interessante essa. É muito linda essa história. Porque notem, o que nós temos aqui, o que está acontecendo aqui não é qualquer coisa. O que nós estamos vendo aqui é a conversão do primeiro gentil da história da humanidade. O primeiro gentil foi um sudanês. Desce lá de novo. Olha lá. Desce. Não, é, aí, foi um sudanês, aí, mais para cima. O primeiro gentil que se converteu foi um sudanês. Discriminado pela sua própria religião. Então, o evangelho se expandiu pela primeira vez aos gentios na África. Olha só. Aliás, vocês não têm ideia do que a África representou para o cristianismo nos quatro primeiros séculos. Vocês não têm ideia. O maior centro teológico da Igreja Antiga, maior, que produziu os maiores teólogos da Igreja Antiga, foi exatamente a África. Impressionante isso. Impressionante. Os maiores teólogos da Igreja Antiga eram todos negros. E é impressionante como o cristianismo teve na sua história, alimentou o racismo. Uma ignorância em tamanho, ignorância sem limites, isso aí. Porque os grandes teólogos do passado, cristãos, muitos deles eram negros. Atanásio de Alexandria, que foi o maior teólogo do seu tempo, campeão do Concílio de Niceia, que salvou a cristologia das testemunhas de Jeová da época. Sabe qual era o apelido dele? O anão negro. Ele era mais baixinho do que eu. Ele tinha o tamanho dos céus. Era um hobbit. Era um hobbit. E o apelido dele era o anão negro. Pequenininho assim e negro. Mas esse homem, vocês não têm ideia do que ele fazia. Ele chegou a pegar o cavalo do imperador pelas rédeas. Falou: você não vai sair daqui enquanto não me escutar. Era assim esse anãozinho. Era assim. Segurava o cavalo do imperador pelas rédeas. Ali, macho. E falava: eu não vou ceder, eu não vou permitir que vocês considerem o Cristo de Deus uma criatura. Não vou permitir. Ele passou a vida inteira fugindo. É uma história fantástica a história dele. Fugindo pelos desertos. Mas ele não cedeu e defendeu a ortodoxia e salvou a doutrina cristã da mentira por causa da sua coragem e da sua força. Um dos maiores teólogos, talvez o maior teólogo do século IV. Ele era um africano. E devemos muito a ele. Deus usou esse homem. Então é impressionante ver isso. Aqui nós temos o primeiro gentil. O eunuco etíope certamente era negro. Certamente, com certeza.
Você não vai falar de Agostinho?
Agostinho era negro. Agostinho, tudo indica que Agostinho tinha pele escura. Ele era da Argélia. Negro. Então, se você é crente racista, você é muito ignorante. Mas é muito ignorante, é demais. Você é crente racista, vai morar numa selva aí, sei lá, vira bicho logo, porque é ignorância demais, é demais. Não dá para medir a sua ignorância se você é racista, não dá. Além do pecado, né? Além da ignorância, o pecado, que é pior ainda. Muito bem, fecha parênteses, vamos lá. Dá tempo de mais um pouquinho ou não? Podemos ir? Vamos lá então. 32. Aí, ó. Agora vem a terceira parte. Agora vem a terceira parte. A expansão da fé está ligada ao ensino das Escrituras. Concordam comigo ou não? Claro, né? Todo crente sabe disso. Todo crente se converte com as Escrituras. Jesus falou: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, claro, ninguém pode ser salvo sem as Escrituras, não tem como. A pessoa vai ouvir o Evangelho baseado nas Escrituras. Ela pode não ouvir o texto bíblico em si, mas ela vai ouvir o Evangelho que é baseado nas Escrituras. E ela vai crer. Mas sem a mensagem da Escritura, presente, que emana da Escritura, não tem como a pessoa ser salva. Não tem. Se a Escritura não for pregada, não haverá salvação. Veja então a sequência. Presta atenção aí. Versículo 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. E aí vem Isaías 53, né? Isaías 53. Que versículo que é? Eu não anotei? Não anotei. É versículo 8? É, né? Acho que é 8. 8 e 9, né? É. 7, 8? Ok. Então, Isaías 53, 7, 8. Olha só. Foi levado como ovelha ao matadouro. Quem é? Vocês sabem por quê? Vocês sabem porque os apóstolos receberam a lente cristológica e começaram a perceber Cristo nas Escrituras e explicaram isso para nós. Nós sabemos agora quem é, mas o eunuco sabia quem era? Não. Não sabia. Foi levado como ovelha ao matadouro. Quem disse que Jesus era uma ovelha? Quem falou que Jesus era como uma ovelha? Quem disse isso? Quem?
João Batista.
O que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29 compara Jesus a um cordeiro. Note a sequência. Foi levado como ovelha ao matadouro. Eu sei quem é, agora eu sei. E como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, ele não abriu a boca. Quando isso aconteceu? Quando Jesus ficou mudo e não abriu a sua boca perante o seu tosquiador? Quando isso aconteceu? Isso aconteceu ou não? Quando aconteceu isso? Ele não abriu a sua boca. Ele foi acusado e ficou quieto. Quando isso aconteceu? Diante de Pilatos. Exatamente. Vocês lembram do texto? Marcos 15. Olha só Marcos 15, versículos 1 a 5. Leiam aí na sua Bíblia, Marcos 15, de 1 a 5. Olha só. Olha que claro esse texto aqui. Pilatos ficou até admirado. Marcos 15, de 1 a 5. Veja a profecia se cumprindo aqui. Olha só, Marcos 15. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tudo mentira. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ele ficou mudo, não abriu a sua boca. Veja a sequência do texto aí. Veja o 33. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Como é que eu sei disso? As acusações eram falsas. acusando de blasfêmia, de muitas outras coisas que o texto não fala o que era. Agora vejam, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. O que significa isso? Quem quer explicar esse texto? Quem lhe poderá descrever a geração? É uma pergunta retórica. O que significa isso? Quem poderá falar da descendência desse homem? O que significa essa pergunta? Esse homem, o quê? Esse homem morreu muito, muito cedo, sem deixar descendência. Ele morreu novo, sem deixar descendência. Quem poderá apontar para a descendência dele? Quem? Pergunta, abre parênteses. O eunuco gostou dessa parte ou não? Vocês acham? Hã? Por que o eunuco gostou dessa parte? Hã? Não estou sozinho nos meus problemas, né? Eu também. Quem poderá apontar minha descendência? Eu sou eunuco. Eu não tenho descendência. Então, certamente, esse texto significa isso. Está dizendo que a morte de Jesus foi prematura. Há quem diga que o sentido é simbólico. Dizendo assim, olha, quem poderá descrever a sua geração? Porque a sua geração é muito imensa, é uma geração de discípulos, é uma grande geração. Aí você tem que entender o texto de modo simbólico. Eu acho que não é o caso aqui, não. Eu acho que aqui está dizendo, olha, ele morreu cedo. Ele sequer constituiu família. Ele sequer teve descendentes. Ele foi cortado da terra dos viventes na juventude ainda. Jesus morreu com cerca de 30 anos de idade. Ele sequer constituiu família. Eu acredito que esse é o sentido melhor. É um sentido mais natural. É melhor do que você criar símbolos. Na interpretação bíblica, não é bom criar símbolos. Não é bom. Se é possível entender de modo natural, entenda de modo natural. É mais seguro. A linguagem funciona assim, predominantemente assim. Ok? Muito bem. Veja aí o 34. Olha só. 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Vocês vão perguntar, mas que pergunta boba. Não é boba. Os rabinos da época viviam perguntando isso. Esse texto fala de quem? Fala do próprio profeta? Fala da nação de Israel ou fala do Messias? Eram as três alternativas que os rabinos tinham em mente. Isaías 53 fala do próprio profeta. Isaías 53 fala da nação de Israel, de modo simbólico, do sofrimento da nação, ou fala do Messias. O que acontece aqui? O Filipe explica que esse texto fala do Messias, especificamente Jesus de Nazaré. Veja o 35. Filipe explicou. Veja aí. Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, ele pegou Isaías 53 como início. Anunciou-lhe a quem? Jesus. Esse era o alvo dele. Ele começou explicando Isaías, mas pegou outros textos. Que outros textos ele pegou? Não sabemos. Mas ele conhecia bem a Bíblia? Sim ou não? Muito bem. Ele começou com Isaías, mas ele usou outros textos. Isso aqui mostra que é bom o evangelista conhecer bem a Bíblia. É bom. Pelo jeito, Filipe conhecia muito bem. Porque ele pegou Isaías e depois foi para outros textos. Ah, deixa eu mostrar aqui Zacarias para você, deixa eu mostrar Jeremias para você, deixa eu mostrar Gênesis para você. E ele foi mostrando e explicando. Não sabemos quanto tempo durou, mas ele conhecia as Escrituras. Se você quer ser um evangelista, é bom você conhecer bem a Bíblia. Como? Eu vou fazer seminário? Não, é só você ler. Filipe não fez seminário nenhum. Ele lia a Bíblia. Ele lia bastante a Bíblia e estava preparado. Quando ele se deparou com essa situação, ele estava pronto. E aí ele pôde explicar a Bíblia, pôde explicar Jesus. Agora, o que estamos enfatizando aqui, nesse trecho, é que não há como a fé se expandir sem o ensino das Escrituras. Não tem jeito. Para que a fé se expanda, é preciso que as Escrituras sejam ensinadas. Olha só, veja aí, Romanos 10, 17. Dá uma olhadinha nisso. Romanos 10, 17. Olha o que está escrito aí. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Fácil. Olha que claro. Claro como dia. Olha só. E assim a fé vem pelo... Aqui na minha Bíblia está vem pela pregação. Mas na sua Bíblia talvez esteja vem pelo ouvir. Hã? É que assim, a minha Bíblia, a ARA, ela interpretou o verbo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ela interpretou, ouvir a pregação, é claro. A fé vem pelo ouvir, entre colchetes, a pregação. Agora a sequência. E a pregação, ou o ouvir da pregação, aqui na minha Bíblia está assim: pela palavra de Cristo. O que significa isso? Eu fiz uma tradução minha aqui. A minha tradução ficou assim para ficar mais claro, porque essa tradução aqui não ficou muito clara. A minha tradução é muito melhor. Então eu vou, com humildade no coração, eu vou ler a minha tradução aqui agora. Então eu vou ler aqui para vocês a minha tradução. A fé vem pelo ouvir da mensagem. Aqui eu estou explicando. A minha tradução é uma tradução de correspondência dinâmica. É a forma de tradução que eu adotei aqui. Correspondência dinâmica é a tradução que explica um pouquinho o texto sem sair da tradução das palavras. Então é assim, ó: a fé vem pelo ouvir da mensagem. E esse ouvir da mensagem ocorre quando é anunciada a palavra sobre Cristo. Onde está escrito a palavra de Cristo, é a palavra sobre Cristo, acerca de Cristo. Vou ler de novo a minha tradução. A fé vem pelo ouvir da mensagem. E esse ouvir da mensagem ocorre quando é anunciada a palavra sobre Cristo. Então, você quer evangelizar? Ok. Você não pode falar sobre a sua igreja, discutindo que a sua igreja é melhor que a dos outros. Você não pode fazer isso. Você não pode anunciar o seu pastor. Olha, o meu pastor, ele é tão bonito. Você não tem noção. Né? Que homem extraordinário, pastor Thomas. Os seus cabelos, as suas... Uma coisa impressionante. Você não tem que fazer propaganda dos seus pastores, nem da sua igreja. Isso não é pregar o evangelho. A fé não vem por ouvir essas coisas. Você não pode falar assim: olha, na minha igreja o culto lá foi tão lindo. Você não está evangelizando. Você pode até estar dizendo alguma verdade. Olha, o pastor Marcos é tão legal. É uma grande verdade, mas não é evangelizar isso aí. Não é evangelizar isso aí. Você está dizendo outras coisas. Tudo bem, legal você ter essa opinião. É legal, legal. Mas isso não é evangelizar. A fé vem pelo ouvir do quê? A fé vem pelo ouvir da mensagem. Quando essa mensagem anuncia a palavra sobre Cristo. Quando você fala, olha, Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo para dar a sua vida pelos pecadores. Se você crer nele, você terá a vida eterna. Se você não crer nele, você está perdido para sempre. Opa, você pregou a mensagem de Cristo. E isso é evangelizar. E a fé vem quando você prega isso. Você fica brigando, né, atacando a incredulidade da pessoa. Isso, a fé não vem por aí. A fé não vem por aí. Você discutir a religião, você falar, ah, isso aqui, a minha igreja é melhor que a sua. Isso aí não produz a fé salvadora. A fé salvadora, ela é produzida quando você prega Cristo. Aí sim, ela nasce. Se você está falando com alguém que já é crente, e essa pessoa está numa igreja perigosa, aí é diferente, você não vai evangelizar a pessoa. Ela é um crente que está numa igreja perigosa. Você vai alertar, ó, sai disso aí, que isso aí vai desgraçar a sua vida. Aí tudo bem, mas você não está evangelizando. Você está alertando um irmão. Agora, se você for evangelizar um incrédulo, é outra história. Você tem que falar sobre igrejas para ele, mas sobre a mensagem de Cristo. Outro texto, 1 Coríntios 1:21. Esse aqui é clássico, hein? Grife na sua Bíblia. 1 Coríntios 1:21. Estamos acabando já, está quase na hora. Pastor Nicolas, separa aí logo as suas coisas, que o nosso horário está estourado. 1 Coríntios 1:21. Olha o que diz aí. 1:21. Visto como, 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, o mundo não conheceu a Deus pela filosofia, isso está falando. A filosofia não mostrou Deus para ninguém. Continue. Aprouve a Deus salvar os que creem, como? Como Deus decidiu salvar os crentes? Como? Por meio do quê? Por meio de uma música bem emocionante. Hã? Não. Vem já. Assim que ele salva? Vem já. É assim? Aprouve a Deus salvar os que creem, de que jeito? Como? Por um programa evangelístico em que você apresenta coisas bem mundanas para atrair os mundanos. Vamos fazer um funk gospel. Aprove a Deus salvar os que creem pelo abraçar a cultura e os pecados do mundo lá fora, por um bloco de carnaval evangélico. É assim que Deus salva? Como é que ele salva? Pela loucura da... Por que chama de loucura? Hã? Por quê? Ele está sendo irônico, dizendo que é assim que o mundo vê a pregação. A gente tem que estranhar isso? Não. Para o mundo, a pregação é loucura. O evangelho é loucura. E é assim que vai ser sempre. Se algum dia o mundo achar o evangelho legal, tem alguma coisa errada que o evangelho está pregando. O mundo vai achar o evangelho loucura. Mas é assim que Deus salva as pessoas. Pela loucura da pregação. Você prega, e Deus, então, na sua graça, abre o coração da pessoa e ela é salva. Se você não prega, a pessoa não vai ouvir, a fé não virá, estará perdida. Não tem jeito. Não tem outro jeito. É assim que Deus salva as pessoas. Pela loucura da pregação autêntica. E o último texto, Tiago 1,18, para acabar. Já está quase na hora, 5 para as 11. Vamos terminar o ponto 3. Semana que vem a gente termina olhando o ponto 4 e tentamos começar outra lição. Veja aí Tiago 1,18. Como Deus salva as pessoas? Tiago 1,18. Tiago 1,18. Olha aí como foi que você foi salvo. Olha aí. Pois segundo o seu querer. Está falando de quem aqui? É Deus, né? O Pai das luzes, né? Quem é o Pai das luzes? O Pai das luzes é o Pai das estrelas. O Criador das estrelas. Isso é Pai das luzes. Tá bom? O Pai das luzes, que aparece no versículo 17, é o Criador das estrelas. Esse é o Pai das luzes. É Deus. Segundo o seu querer, segundo o querer do Criador das estrelas, ele nos gerou. Ah, não foi pelo meu querer? Não. Mas meu livre-arbítrio, sai capeta. Né? Se fosse o livre-arbítrio, estava lascado. Se fosse pelo seu livre-arbítrio, que você não tem, você estaria lascado. Foi segundo o seu querer, o querer do Criador das estrelas, aquele que criou as estrelas, ele teve um querer. E ele fez o quê? Segundo o seu querer, ele nos gerou. O que é gerar? Ele nos fez nascer de novo. Ele fez com que nós nascêssemos. Ele nos gerou, fez uma nova criatura. Como? Como é que ele fez isso? Olha o texto. Olha o texto. Como ele fez isso? Pela palavra da verdade. Então, como foi a nossa conversão? O Criador das estrelas, ele quis. E querendo, ele me gerou de novo. E ao me gerar de novo, ele usou para me gerar de novo a palavra da verdade. É assim que ele gera pessoas novas. Ele gera pessoas novas pela palavra da verdade. E qual é o objetivo dele ao fazer isso? É só olhar o texto. Olha o texto. Porque ele fez, porque ele gerou criaturas novas. Por quê? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós somos o fruto, primeiro fruto, fruto mais precioso e mais lindo dentre as criaturas de Deus. Deus nos gerou de novo para que nós fôssemos isso. A parte mais linda, a parte mais rica, a parte mais bela da sua criação. Por isso, ele nos gerou de novo por meio da sua palavra. Mas ele usou a palavra para nos gerar. Fez assim com o eunuco, fez assim com você também.